senhora deputada Regina Baixo, lembra-se bem de termos trabalhado em conjunto no desenvolvimento desses investimentos. Portanto, recentrando o debate naquilo que mais importa e naqueles que nós temos aqui de servir, aproveitando bem o tempo que temos para eles naquilo em que concordamos, esta era a mensagem que gostaria de dar à Câmara, apelando a que pudessem apoiar a iniciativa do LIVRE neste aspecto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Queria dar duas notas, uma avisar que faltam 10 minutos para terminar quem ainda não tiver votado, a segunda para apresentar as minhas desculpas ao Sr. Deputado Rui Tavares, porque eu estava ao telefone, não tinha notado porque estava a resolver um problema e realmente o Sr. Deputado Rui Rocha teria-se dirigido até em língua espanhola à galeria, eu teria chamado a atenção da mesma forma se tivesse ouvido, mas como não ouvi, julguei que, portanto, é este esclarecimento. Porque, não, Sr. Deputado Soares, para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a condução dos trabalhos.
Por favor.
Somos apenas para que fique claro que os demais grupos parlamentares que não saudaram as pessoas que nos acompanham nas galerias, não é nem por falta de respeito, nem por falta de educação, é meramente por cumprimento do regimento. Porque não é bom que as pessoas que acompanham os trabalhos fiquem com a ideia que há grupos parlamentares que têm mais consideração com as pessoas que aqui nos acompanham do que outros, e assim fica definitivamente claro que é para cumprir o regimento que nós não saudamos quem está nas galerias.
É verdade, é verdade. Eu, como sabem, não é por falta de insistência que peço para que essa matéria seja cumprida. Pronto, vamos passar para a intervenção seguinte, porque estamos todos... Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é lastimável, lastimável que dois deputados da Iniciativa Liberal e do CDS-PP, respectivamente, representantes de uma espécie de nova direita de estilo ultra, tenham transformado um debate que devia ser um debate de união em prol das comunidades portuguesas num debate divisivo e profundamente sectário nesta Câmara. Sr. Presidente, a posição do Partido Socialista é muito clara sobre a matéria ou as matérias que aqui hoje nos trazem. A nossa primeira prioridade é a nossa comunidade. Comunidade que continua a viver num contexto de profunda instabilidade e incerteza. Sr. Presidente, há portugueses e lusodescendentes que vivem há anos sob enorme pressão. Há famílias vulneráveis, há idosos, há doentes crónicos, há empresários que resistem em condições muito difíceis. E há cidadãos portugueses detidos em circunstâncias que não nos podem deixar indiferentes. Sem libertação dos presos políticos não haverá confiança e sem confiança não haverá verdadeira abertura democrática. E é por isso que afirmamos que o Estado português tem de intensificar os seus esforços diplomáticos e políticos para alcançar a libertação dos portugueses e lusodescendentes presos por razões de natureza política. Sr. Presidente, defender os portugueses na Venezuela nunca significou, nem significa, fechar os olhos à natureza do regime. Mas sejamos claros, o Partido Socialista tem estado de forma sistemática ao lado das forças democráticas venezuelanas. Esteve ao lado de Juan Guaidó, esteve ao lado de Edmundo González e reconhece o papel determinante de Maria Corina Machado na mobilização democrática e na resistência cívica dentro da Venezuela. A nossa posição não mudou nem muda com as circunstâncias, muito menos se adapta ao ruído do momento. E não aceitamos lições de moral de quem não a tem para falar sobre esta matéria. Sr. Presidente, a solução para a Venezuela só pode ser política, só pode ser pacífica e só pode ser democrática. Defender o diálogo não significa ignorar a realidade, significa trabalhar para que haja garantias. E é isso que afirmam as duas iniciativas que o PS hoje apresenta nesta Câmara.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, não terá tempo para esclarecer, mas Sr. Deputado Pedro Correia do Chega, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Falar do Partido Socialista e da Venezuela é falar de incoerência, hipocrisia e falta de coragem política. O PS gosta muito de vir aqui falar do direito internacional e de se apresentar como um defensor da democracia. Mas quando olhamos para a Venezuela, um regime totalitário chavista bolivariano assente na repressão e na violação dos direitos humanos, aquilo que vemos do PS é hesitação, ambiguidade e até episódios lamentáveis. A recente visita do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, uma visita imprudente, irresponsável, que até gerou críticas dentro do próprio PS, e se diz tudo, nem dentro do vosso partido há consenso sobre a forma como lidam com ditaduras. E porquê esta ambiguidade? Porque o PS nunca conseguiu romper claramente com regimes que partilham a sua matriz ideológica. Dizem que defendem eleições livres e dizem-no bem, mas na prática evitam uma condenação firme, inequívoca e sem rodeios. Mais grave ainda, esta postura passa uma mensagem muito perigosa de que há ditaduras mais toleráveis do que outras. A mensagem de que mesmo quando se comete um erro crasso em diplomacia, para dar um certo jeito político, os princípios podem ser relativizados. Portugal, senhores deputados, não pode ter uma política externa assente em hesitações e muito menos pode ter um partido político que perante uma crise desta dimensão parece mais preocupado em não incomodar do que em defender claramente a democracia. E está, por isso, hoje o PS finalmente a cair, disposto a cair finalmente na realidade e assumir os seus erros e a pedir desculpa a esta Câmara, considerando todos os players políticos como necessários para resolver a crise na Venezuela e ajudar as nossas comunidades, ou vai continuar a acenar com flores e com cravos até que fique tudo na mesma e nada, absolutamente nada, se resolva. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Hoje não estamos a discutir apenas política externa, estamos a falar de pessoas, de famílias portuguesas que vivem na Venezuela e que neste momento enfrentam medo, incerteza e instabilidade. E aquilo que estamos a exigir ao Estado português é simples: responsabilidade, presença e ação. Não basta acompanhar, é preciso agir com determinação. A nossa comunidade na Venezuela não pode ser esquecida. São portugueses que trabalharam, que construíram e que contribuíram durante décadas. E agora precisam de nós, precisam de apoio consular eficaz, precisam de informação clara, precisam de sentir que Portugal não vira a cara quando as coisas ficam difíceis. E Portugal deve ser firme, claro e coerente na defesa da liberdade, da legalidade internacional e da paz. Porque, acima de tudo, proteger os portugueses no estrangeiro não é uma opção, é uma obrigação. E defender a democracia não é um discurso, é um verdadeiro dever que todos nós devemos assumir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O debate em torno da República Bolivariana da Venezuela e da agressão externa a que é sujeita há décadas deve ser abordado com rigor, responsabilidade e respeito pelos princípios do direito internacional. A Venezuela é um país soberano e tem de ser tratado como tal. E se assim for, também assim estamos a ter em conta e a defender os portugueses residentes na Venezuela. Os Estados Unidos da América impuseram mais de 1 milhão de medidas coercivas contra a Venezuela, que visam atingir a capacidade produtiva do país, o acesso ao financiamento externo e a condições de vida do povo venezuelano, tendo tido devastadores impactos para a população, incluindo a comunidade portuguesa. O bloqueio económico e financeiro é acompanhado de todo o tipo de ingerências e agressões a partir do exterior, incluindo a promoção da ação terrorista e de sucessivas tentativas de golpe de Estado levados a cabo por forças de extrema-direita. A agressão levada a cabo pelos Estados Unidos da América contra a Venezuela constitui uma punição de um povo inteiro pelo crime de exercer a sua soberania e direitos. Esta agressão é tornada invisível por aqueles que seguem um pensamento único. No entanto, as dificuldades económicas da Venezuela não são obras do acaso. A sua determinante razão é o cruel bloqueio imposto, é o roubo dos ativos, é a pirataria e o sequestro de navios venezuelanos pelos Estados Unidos da América. As relações entre Estados, e nomeadamente as relações entre Portugal e a Venezuela, não podem ser marcadas por estas operações de manipulação e desonestidade política. Partilhando profundos laços com a Venezuela, onde reside uma importante comunidade portuguesa, muito ativa e integrada, Portugal deve desempenhar um papel responsável no desenvolvimento das relações bilaterais entre os dois países e na promoção dos interesses dos seus cidadãos, desde logo denunciando e condenando a agressão dos Estados Unidos da América à Venezuela e promovendo o diálogo com as autoridades venezuelanas. Infelizmente, não foi para isso que este debate foi agendado. Defendemos os direitos, os interesses e as aspirações da comunidade portuguesa na Venezuela, assim como os direitos, os interesses e as aspirações do povo venezuelano. Mas não contem connosco para branquear e dar cobertura a uma operação de ingerência e agressão contra a Venezuela, com todas as implicações que tem sobre o povo venezuelano e sobre a comunidade portuguesa que reside na Venezuela.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E não tenho mais... Sr. Deputado... Ai, Paulo Neves, faz favor. Obrigado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Permitam-me que destaque nesta intervenção o perfil que o Governo português tem adotado desde sempre com a Venezuela. Tem sido um perfil de enorme responsabilidade, de enorme determinação e de bom senso. Eu queria recordar às senhoras e aos senhores deputados que o Governo português, e bem, não reconheceu o resultado das últimas eleições presidenciais nem das eleições legislativas na Venezuela. No entanto, tivemos uma posição muito firme na defesa da nossa comunidade que vive na Venezuela, com todos os portugueses, mas com uns em especial. E refiro-me precisamente àqueles que estavam presos e que ainda alguns se mantêm presos injustamente nas cadeias da Venezuela. E temos sido bastante firmes na exigência da sua libertação. Isso todos temos de reconhecer, essa determinação, essa firmeza e essa coragem do Governo português. Também queria destacar a visita do Sr. Secretário de Estado das Comunidades, que fez uma visita recente às nossas comunidades na Venezuela. Também a visita do Diretor Regional das Comunidades do Governo da Madeira, que fez questão de estar ao lado das nossas comunidades quando elas mais necessitavam. Também destacar que nós temos sempre uma relação direta com os representantes das comunidades portuguesas na Venezuela, seja aqueles que são eleitos por todos os portugueses que estão na Venezuela, em especial aqueles que são eleitos pela comunidade madeirense, e também de Aveiro, que tem uma comunidade que merece uma atenção muito especial pela nossa parte. Permitam-me que termine com o último ponto do nosso projeto de resolução e que fala precisamente do futuro da Venezuela. Temos também de dar uma palavra de otimismo ao futuro da Venezuela. Acreditar naquele país, que é um país fantástico, uma economia fantástica, umas possibilidades fantásticas. É isso exatamente que nós devemos também dar uma mensagem de otimismo com o futuro da nossa comunidade na Venezuela. Porque o futuro da Venezuela passa pela comunidade e a nossa comunidade será a maior privilegiada se conseguirmos um futuro otimista para aquele país que bem merece, como é o caso da Venezuela. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No final deste debate, um debate importante, onde falamos das comunidades portuguesas e, particularmente, dos que estão na Venezuela, eu queria dizer à Sra. Deputada Paula Santos que o problema da Venezuela não são os Estados Unidos, Sra. Deputada. O problema da Venezuela é o regime comunista implantado anos e anos e anos na Venezuela. Esse é que é o grande problema da Venezuela. Sr. Deputado Eurico Prudente Dias, perdeu uma grande oportunidade de pedir desculpas